UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Boa noite, você está na UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Eu sou Elay Augusto e esse é o Noite Ilustrada. E nesta semana nós lembramos os 40 anos de falecimento da cientista política alemã Hannah Arendt, que morreu em 4 de dezembro de 1975. Seus conceitos e pensamentos, como a defesa pelo pluralismo político e a ideia de banalidade do mal, continuam bastante atuais. Hoje eu conversei com o professor de filosofia da UFMG, Newton Binhotto, para falar um pouco sobre a vida e obra de Hannah Arendt, e você confere agora a entrevista.
Professor Newton Binhotto, muito obrigada pela participação aqui no Noite Ilustrada. Seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa.
Muito obrigado, boa noite a todos.
Boa noite. Professor, alguns estudiosos reconhecem Hannah Arendt como pensadora da liberdade. Qual o motivo desse título?
Olha, isso é muito interessante, porque a Hannah Arendt, uma grande preocupação dela foi compreender o que poderia ser a política em nosso tempo. Ela, como vítima, né, dos regimes totalitários, ela teve que fugir da Alemanha, teve uma vida difícil nos Estados Unidos, e ela passou a se interrogar, então, se nós podemos ainda falar de política num tempo como o nosso, sobretudo num tempo como o dela, né, que, em que os regimes totalitários tiveram um impacto tão grande na vida das pessoas. E ela, então, a cata desse sentido da política, ela chega à conclusão de que o sentido da política é a liberdade, né, que se nós podemos ainda falar de liberdade, é porque o homem é capaz de viver, né, em formas livres de governo, mesmo se no tempo dela isso era tão escasso. Então esse é o motivo principal, é que ela fazia nas suas análises uma interpretação da política, ou melhor, da essência da política como sendo a liberdade.
E professor, Arendt foi aluna de Heidegger. As ideias do filósofo influenciaram as delas? Como é que é isso?
Olha, algumas ideias influenciaram sim. Não tanto no campo da política, Heidegger não foi um pensador da política, mas no campo da fenomenologia. Quer dizer, ela também foi aluna de Asperger, ela estudou Husserl. Então, eu acho que ela tem uma grande influência na sua obra da fenomenologia, de modo mais amplo, de Asperger, que foi seu diretor de tese, né, seu orientador naquela época, e de Heidegger, de que ela foi aluna também. Então, há sim uma influência, né, no plano, né, da fenomenologia, e não da política. Heidegger não foi um pensador da política. Né?
E que outros pensadores influenciaram as ideias de Arendt?
Olha, Arendt tem muitas influências, mas digamos assim, em primeiro lugar, como ela tem uma grande formação clássica, ela foi muito influenciada por Platão, né, enfim, no sentido mais de, até de uma crítica a Platão, mas Platão é um pensador importante para ela, Santo Agostinho. Ela dedicou o doutorado dela a Santo Agostinho, e depois, mais modernamente, é claro que ela conversa com todos os pensadores políticos. Ela conversa com Maquiavel, ela conversa com Hobbes, mas ela é muito marcada por Kant. Né? Kant é uma referência central na obra da Arendt, na sua vida, é uma referência para ela pensar, por exemplo, o problema do mal. E também ela foi muito marcada por Karl Jaspers, que foi seu diretor de tese, seu orientador, e que a ajudou muito também ao longo da vida. Né? Então esses são, digamos, um universo grande. É uma pessoa que tinha uma grande cultura filosófica, então nesse sentido, né, ela tem muitas influências. Mas ao mesmo tempo ela também é uma pensadora muito original. Quer dizer, a apropriação que ela faz da filosofia clássica é a que é o mais interessante. Não é uma apropriação mecânica dos autores, é uma conversa com os autores.
Muito bem, você está ouvindo o programa Noite Ilustrada pela Rádio UFMG Educativa. E eu estou conversando com o professor de filosofia da UFMG, Newton Binhotto. Professor, qual a importância da publicação As Origens do Totalitarismo na Compreensão dos Regimes Totalitários?
Olha, esse livro é interessante porque é um livro que ela escreveu logo depois da guerra, né? Nos 5 primeiros anos depois da guerra, ela se dedicou a escrever esse livro. E esse livro tem até hoje uma grande importância. Primeiro porque ela não inventa o conceito de totalitarismo. A palavra regime total, totalitarismo, já começa a ser empregada desde os anos 20. Na Itália, o próprio Mussolini chega a dizer que o fascismo é um regime total. Enfim, então ela não inventa, mas ela consolida o conceito, né, fazendo então emergir um conceito para descrever uma forma de governo que não podia ser compreendido com manancial conceitual do passado. Isso talvez é o gesto teórico mais importante desse livro. É dizer, ok, né, nós temos um vocabulário que herdamos do passado, democracia, aristocracia, tirania, é preciso nos servir de um outro vocabulário para descrever o que nós acabamos de viver. E aí que ela vai, então, consolidar o uso conceitual do termo totalitarismo. Então, ele faz aparecer um campo no universo onde a palavra já circulava, ela o descreve, ela faz uma aproximação entre regimes que outros pensadores não colocavam juntos, o regime nazista e o regime fascista, ok. Mas ela diz, no regime stalinista, algo, né, que é idêntico, na verdade, ao totalitarismo nazista. Isso era foi uma grande inovação, rendeu-lhe críticas, é verdade, mas esse livro foi realmente uma revolução na filosofia política contemporânea.
E, professor Newton, como é que foi a construção do conceito de apátrida em Hannah Arendt?
Pois é, isso é interessante, né? Porque se nós olharmos hoje para o mundo com todo esse problema dos refugiados, não é verdade? Assim, essas grandes populações fugindo de guerra, fugindo de miséria, fugindo de ameaças, enfim, do chamado, né, assim chamado Estado Islâmico, né? Arendt viveu algo parecido, né? Que foram aqueles grandes movimentos de população decorrentes, né, das grandes guerras. Ela foi muito sensível a esse problema que hoje nos toca de novo. E o que ela percebeu é que havia, enfim, ela viu o surgimento de uma multidão de pessoas, não só em trânsito, mas sobretudo que não eram sujeitos de direito de nenhum Estado. Eles não estavam protegidos por nenhum Estado, por nenhuma lei. Então ela viu surgir no nosso tempo, de um lado, as sociedades de massa, tema de vários pensadores da Escola de Frankfurt, né, e de outros pensadores, mas ela viu que havia algo também que flutuava, digamos assim, no interior, né, dos Estados constituídos, mas que não pertenciam a ele, uma espécie de massa de pessoas sem direitos. Isso, então, foi muito tocante para ela e um tema muito importante das suas reflexões.
Falando um pouco agora sobre outra obra de Hannah Arendt. No livro Eichmann em Jerusalém surge o conceito de banalidade do mal. O que que isso significa?
Bom, na verdade, quer dizer, esse livro é um livro interessante porque ela foi para Jerusalém. Eichmann foi um desses grandes carrascos nazistas, na verdade foi responsável, né, durante muito tempo, né, de forma muito intensa, pelo transporte das pessoas que seriam exterminadas. Ele, digamos assim, ele organizou, né, o holocausto. Organizou do ponto de vista realmente um material, né, de deportar as pessoas, reunir as pessoas, enfim, esse tipo de coisa. Pois bem, ele foi capturado na Argentina, né, pelo serviço secreto israelense, e tendo sido capturado, ele foi levado a Jerusalém para ser julgado. Inicialmente, Hannah Arendt foi então para Jerusalém como repórter da revista New Yorker, e ela deveria então fazer uma reportagem. Mas o que lhe interessou foi que, digamos, ia um sentimento que alguns de nós, ou quase todos nós, teria, que era essa pessoa que foi responsável pela morte de milhões de pessoas, ela esperava encontrar um monstro total, quer dizer, uma espécie de deformação da natureza. E ela encontra um sujeito, né, digamos assim, que ela depois vai conceituar como vazio de pensamento. Né? É uma pessoa que obedece ordens, mas que não faz nenhuma conexão moral às suas ordens. Então, o que ela vai se inquietar? Qual é esse fenômeno? Porque a filosofia lida com um tema clássico, que é o tema do mal. E desde Agostinho, que ela conhece muito bem, né, se diz que o mal não tem essência. Então, quando ela vê a barbárie do século, ela se pergunta, mas será mesmo que o mal não tem essência? Então, ela passa a investigar e serve-se de Kant para isso, e ela vai chegar, então, à conclusão que há algo além dessa pergunta clássica, pela essência do mal. E a resposta que ela encontra é que esse mal é vazio. Né? Esse termo lhe foi sugerido pelo seu marido, né? E ela vai adotá-lo, né? Não, isso inclusive causou-lhe problemas, mas enfim, ela vai adotar essa ideia de que o Eichmann não é que ele seja, não se trata de eximi-lo dos seus crimes, pelo contrário, se trata simplesmente de localizar esse crime, localizá-lo dentro desse grande problema filosófico do mal. Ela vai dizer, esse mal é um mal banal porque ele é resultado de um vazio. Vazio de um indivíduo, vazio de uma sociedade a qual esse indivíduo pertencia. Então esse conceito, né, surge nessa interrogação que ela fez né, ela já vinha se interrogando sobre essa questão do mal, mas é um conceito que surge quando ela vai se interrogar sobre a natureza desse ser em que ela esperava encontrar um monstro, e ela encontra um monstro, mas não um monstro, digamos assim, né, de ficção, mas um monstro de vacuidade.
Tudo bem, professor Newton, a gente já está chegando no fim da entrevista, e para fechar, o senhor recomenda algum texto, alguma publicação de Hannah Arendt?
Olha, eu acho que há um grande livro da Arendt, eu lembro de uma colega que dizia que é um livro que a gente teria vontade de ter escrito, né? Não assim, claro, não porque cada um de nós se julgue capaz ou não, não é essa questão, é um livro tão bonito que a gente tem vontade de ter feito, que é A Condição Humana, que né, é um livro posterior às Origens do Totalitarismo, de 1956, e que contém reflexões muito interessantes sobre a questão da liberdade, sobre a questão da vida privada, sobre a questão da vida pública, né, e é um livro nesse sentido que conservou, a meu ver, uma grande atualidade para os problemas que nós vivemos hoje no Brasil e no mundo.
Tudo bem, professor Newton Binhotto, muito obrigada pela participação aqui no Noite Ilustrada, foi um prazer receber o senhor aqui.
Prazer é meu, muito obrigado pelo convite.
Obrigada, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Você ouviu a entrevista que eu fiz com o professor da filosofia da UFMG, Newton Binhotto. Ele falou com a gente sobre a vida e obra da cientista política alemã Hannah Arendt, que completa 40 anos de morte na próxima sexta-feira. E você pode encontrar obras como A Condição Humana e Homens em Tempos Sombrios nas principais livrarias.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.